Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Telecast, mais uma edição que não estava programada, mas, tradicionalmente, sempre que existe uma mudança drástica nos comandos dos clubes que estão na nossa, no nosso raio de cobertura, né? E vocês já sabem que são os dois clubes de Salvador, os três clubes do Recife, os dois clubes de Fortaleza, a gente traz, faz um programa especial sobre essa mudança no comando técnico. No caso do Sport, a gente já tem no ar um telecast comentando tudo o que levou à saída de Milton Cruz depois de apenas 7 jogos. É um prazo muito curto, mas no programa a gente detalhou que existiam fortes indícios de que o trabalho estava num rumo errado e, por isso, a pressão em torno dele foi crescendo, crescendo, crescendo e acabou levando à saída. E aí cada um interprete como quiser, como um pedido de demissão ou simplesmente uma demissão indireta, né, que foi o que, na verdade, aconteceu dentro do Sport. E aí, 2 dias depois, menos de 48 horas depois, Guto Ferreira já foi oficializado como o novo treinador do Sport para essa temporada 2019. E já abro aqui o programa dando um bastidor, né, do que aconteceu na negociação. Foi uma negociação rápida. Guto, ele, assim que a saída de Milton se desenhou, já existia um primeiro contato com o Guto Ferreira. O Sport sempre trabalhou esse nome, né, sempre quis, a diretoria do Sport sempre considerou que o nome de, colocou o nome de Guto no topo da lista, mas historicamente, na história recente, né, nas últimas temporadas, Guto vem trabalhando com salário muito acima da limitação atual financeira do Sport, e as contas foram apresentadas na última terça-feira provando que o buraco é muito mais embaixo do que os mais pessimistas já imaginavam. Mas ainda assim, a negociação acabou andando, tá? Eu diria que, de certa forma, os momentos de Guto e do Sport se encontram, tá? Há 2 ou 3 anos, tanto o clube quanto o treinador estavam muito mais valorizados e ensaiaram essa negociação. Guto, durante a entrevista que deu para a gente em março do ano passado como treinador do Bahia, ele nos revelou que já tinha sido procurado 2 vezes pelo Sport e, dessa vez, numa situação que, como já falei, os dois precisam dar uma retomada, tá? O Sport precisa, com urgência, subir. Os números financeiros do Sport mostram que não há margem, que uma permanência na Série B seria corrosiva ao extremo. O Sport está indo para uma espécie de all-in, né? Ainda que financeiramente esteja esticando a corda no máximo ali da responsabilidade, então tinha um teto muito baixo, e Guto Ferreira aceitou, né, se enquadrar dentro dessa limitação. Gostou muito, né, do que ouviu, assistiu os últimos jogos do time, já deu algumas opiniões, a gente vai debater isso ao longo do programa. Então, resumindo, o Sport procurou o Guto, houve uma abertura, a conversa andou, inclusive a conversa, logo no início, ela já andou de forma muito veloz, estava praticamente fechado. Essa negociação acabou tendo uma pequena trava e depois ela desatou de vez, né? Sempre foi o primeiro nome, ainda que o Sport tenha conversado com outros nomes, mas acabou conseguindo numa adequação financeira considerável por parte do treinador, conseguiu fechar e vem para um projeto aí de 1 ano. Nesse programa, a gente escolheu como participante do nosso debate Cássio Cardoso, né, que vocês todos já conhecem. Cássio Cardoso é de Salvador, ele acompanha o futebol baiano de perto há muitos anos. E a gente, numa reunião, considerou que seria de todos nós a pessoa com mais para avaliar Guto Ferreira, porque Guto Ferreira, ele tem 2 passagens recentes e 2 passagens intensas em que mostrou suas virtudes e seus defeitos no Bahia. Então, Cássio Cardoso vai dividir aqui esse programa comigo. O Diego Borges está na base e a gente vai iniciar agora esse aprofundamento. Então, Cássio, a primeira pergunta que eu faço é: quem é Guto Ferreira?
Grande abraço, Fred. Um grande abraço para todo mundo que está acompanhando o Telecast, na chegada de Guto. E eu vou dizer a você que Guto é um técnico de convicções fortes, é uma pessoa de ideais, vamos dizer assim, inflexível, talvez seja uma palavra forte, mas ele chega a ser turrão, tá? Com o que ele acha que tem que ser certo. E é um técnico com. Eu vou usar a expressão que a gente usava aqui, largo. Ele é um técnico largo. Ele é um treinador que tem um modelo de jogo muito claro, assim, mas que consegue criar, pelo menos na época que ele passou no Bahia, dois Bahias diferentes, dois times diferentes. Um time que jogava em casa e um time que jogava fora. Ele fez isso nas duas oportunidades em que passou por aqui, para Salvador. Mas é um técnico, Fred, que consegue objetivo. E aí é que tá a questão que eu não falo que é largo. Às vezes você vê um time de Guto sem render, você vê um time que não dá perspectiva de resultado, mas de alguma forma o resultado vem. E isso fez com que Guto tivesse um respaldo, um reconhecimento. Porque se a gente fala tanto que futebol se vive de resultado, não adianta ter desempenho, não tem resultado. Um técnico que não tinha desempenho, mas tinha resultado, ele ganhou um respaldo e isso fez com que ele se valorizasse. Quando você falou aí na questão de Guto e do Sport, essa relação, que eu achei muito pertinente, né? O Sport vivia um grande momento, 2015, 2016, Guto vivia também esse grande momento. Quem inflacionou Guto para o mercado foi o Bahia. O Bahia tinha demitido Dorival em 2016. No início do Campeonato Brasileiro da Série B, Haroldo Moreira estava treinando a equipe, mas não conseguiu passar uma confiança. O Bahia já estava querendo se movimentar para trazer alguém, mas se Haroldo desse certo, talvez a coisa fosse com mais parcimônia. Mas acontece que não estava dando certo. O Bahia chegou a somar quatro derrotas consecutivas no campeonato, e aí o Bahia investiu alto para tirar Guto Ferreira da Chapecoense. Na Chapecoense, Guto fazia uma campanha regular. Tinha sido campeão do Campeonato Catarinense e vinha com tranquilidade na Série A. Inclusive, o último jogo dele pela Chapecoense tinha sido em Salvador contra o Vitória, um jogo de domingo pela manhã, que o Chapecoense venceu o Vitória por 2-1. O Bahia investiu muito. E Guto, quando chegou no Bahia, contou com algumas, vamos dizer assim, algumas vantagens proporcionadas pelo calendário. Era um ano de Olimpíada. Era um ano que tinha algumas intertemporadas na tabela do Bahia, e ele conseguiu, aos poucos, implementar um modelo de jogo. Pegou um Bahia que estava a 8 pontos distante da zona de classificação, né? Ele estreou no dia 28 de junho de 2016, venceu o Oeste de Fernando Diniz por 2-0 e conseguiu tirar aos poucos a diferença, né, de 8 pontos que estava para o quarto colocado. Entrou no G4, tá indo mais. E conseguiu o acesso. Aí a gente vai ponderar, e o acesso foi conseguido a duras penas, foi, né? Do próprio Oeste, na última rodada, não perder para o Náutico na Arena Pernambuco. O Náutico não conseguiu vencer aquele jogo e conseguiu o acesso. Mas o Bahia chegou àquela condição de poder perder, mesmo torcendo para o Náutico, por causa de alguma coisa que foi construída, principalmente no segundo turno. E Guto não deixou de pontuar, de fazer esses 3 pontos em nenhum momento algum dentro de Salvador. Isso foi fundamental. E nessa Série B 2016 ele já foi dando as caras em relação ao que era o Bahia dentro de casa, sob o comando de Guto Ferreira. E também deu as caras do que era o Bahia fora. O Bahia sofreu muito para vencer o Vila Nova nas rodadas finais. Tinha empatado com o CRB mesmo, botando 2-0. E com a alteração de Guto, que chamou o CRB para cima, o Bahia acabou tomando o gol de empate. O jogo que o Bahia ganhou do Avaí por 3-0 é fora da curva. Foi o primeiro jogo do retorno, sob o comando dele. Depois de um bom período também de treinamento. Mas o Bahia fora de casa sofria muito com a postura covarde do time de Guto Ferreira. E era uma postura de muito contraste em relação ao que o Bahia mostrava dentro de Salvador, quando fazia de fato os adversários sofrerem. Então, Guto conquistou esse acesso, não conquistou o coração do torcedor do Bahia, mas tinha um contrato, vamos dizer assim, que eu imagino que possa ter feito bem parecido com o Sport, né? De caso conseguisse o acesso, renovaria o contrato, renovou, começou 2017 à frente do Bahia, balançou um pouquinho, teve um formato de usar o time alternativo em algumas situações. Não vou dizer a você que isso foi Guto Ferreira que bancou, tá? Eu sei que veio uma imposição da diretoria executiva do Bahia, naquela época o presidente do Bahia era Marcelo Santana, que queria que o Bahia usasse equipes alternativas. Guto resistiu um pouco, mas depois topou fazer o trabalho, isso acabou ajudando muito. E aí, em 2017, ele se sagrou campeão da Copa do Nordeste e contou mais uma vez com o ponto de virada, né? Ele vinha sendo questionado, ele vinha sofrendo críticas em relação ao desempenho do Bahia. O Bahia é ali tropeçando, ganhando no sacrifício, sem jogar bem, mas chegou um ponto em que enfrentou Vitória pela semifinal da Copa do Nordeste. Perdeu a ida por 2-1, mas teve expulsão polêmica, chegou a criar a chance de perder gol. E quando chegou no jogo da Fonte Nova, o Bahia venceu por 2-0 com uma autoridade incrível, se impôs diante do Vitória de uma forma categórica, garantiu a vaga para a final, e aí o Guto começava a ver o melhor momento dele no Bahia. É um momento de maior lua de mel. O Bahia foi para a final, depois o Bahia fez dois bons jogos contra o Sport, o segundo na Fonte Nova, de uma absoluta superioridade, conquistou a Copa do Nordeste, e aí ele já tinha, e era o objetivo, ou seja, ele chegou em 2016, o objetivo era subir, ele conquistou. 2017, primeiro semestre do Bahia, o objetivo era a Copa do Nordeste, voltar a ser campeão em nível regional, e o Bahia conquistou essa Copa do Nordeste. E quando começou o Campeonato Brasileiro, o Bahia arrasou o Atlético Paranaense pelo placar de 6-2. E isso é um recorte muito pequeno, né? Mas criou uma atmosfera. Se você pegar esses três eventos, o jogo contra o Vitória, o jogo contra o Sport e o jogo contra o Atlético Paranaense, criou uma atmosfera de que o Bahia tinha era uma potência dentro de casa, talvez até supervalorizada, por conta desse recorte. Isso fica na memória afetiva do torcedor. Porque depois desse jogo, o Bahia fez dois jogos fora, contra Vasco e contra Botafogo. Contra o Botafogo, inclusive, jogou bem. Perdeu com algumas chances de gol desperdiçadas, tomou 1-0. Contra o Vasco, foi a equipe alternativa, porque era Campeonato Brasileiro, ainda tinha, né, a Copa do Nordeste ainda estava acontecendo. Mas o fato é que aí na, no, no, no Nilton Santos, ele recebeu a proposta do Inter e já não treinou mais o Bahia a partir daquele jogo contra o Botafogo em 2017. Saiu porque o Inter investiu em Guto Ferreira para sair da Série B. E Guto Ferreira foi formado como técnico nas categorias de base do Inter, né? Tinha uma relação também emocional. E essa saída de Guto, no momento em que a torcida estava empolgada, no momento em que a torcida viu o Bahia com potencial de, voltando à Série A, ter uma campanha melhor, uma campanha até de protagonismo, isso deixou uma mágoa, um arranhão na relação de Guto com a torcida. E quando o Bahia, ao final de 2017, troca de presidente, não renova com Carpegiani e o nome de Guto volta, aí ele já vem ainda mais questionado. Muito pela forma como saiu do Bahia, pelo fato de ter deixado o Bahia para aceitar a proposta de outro clube. Mas assim, isso aconteceu para ele vir para o próprio Bahia. É uma forma que ele encara as relações de mercado. Não vejo motivo para isso. Mas muito torcedor ficou chateado, sentiu o abandono, e quando ele voltou, ele já voltou questionado. E tinha uns torcedores que ficavam incomodados com a postura do Bahia fora de casa, mesmo com os sucessos dentro de casa. Aí Guto voltou, não conseguiu implementar um rodízio com a mesma qualidade de 2017. Aos trancos e barrancos, foi conquistando um ou outro resultado, tanto no, na Copa do Nordeste quanto no Campeonato Baiano. Só voltar um pouquinho em 2017 para lembrar que ele viveu um momento dramático no Bahia, quando ele foi eliminado pelo Paraná na Copa do Brasil. Não era o formato de Supercopa ainda, mas o Bahia tinha obrigação, né, de passar pelo Paraná, mesmo jogo em Curitiba, mas tomou 2-0 com duas escolhas àquele momento questionáveis de Guto. E esse é um traço que o torcedor do Sport vai conhecer de Guto Ferreira. Guto, Beira, é aquela coisa, onde é convicção, onde é teimosia, né? Depende do resultado. O fato é, ele tem as convicções dele e ele não abre mão. Ele insistiu em René Júnior no meio-campo, à época, no lugar de Juninho, que hoje está no Ceará, e insistiu em Lucas Fonseca no miolo de zaga, na época, no lugar de Éder, que hoje é jogador do Atlético Paranaense. Juninho e Éder viviam momentos melhores do que René Júnior e do que Lucas Fonseca, e eles foram preteridos. E Lucas Fonseca, inclusive, falhou num dos gols do Paraná Clube. E ali Guto viu seu trabalho muito questionado. A diretoria do Bahia precisou de muito equilíbrio para não, num momento de fracasso numa competição importante, não tomar uma decisão precipitada. E o fato é que a insistência de Guto Ferreira em René Júnior e Lucas Fonseca deu resultado. Porque ao final de 2017, René Júnior foi vendido ao Corinthians, né? Pertencia à Ponte, enfim, o Bahia não tinha. Mas o Corinthians contratou René Júnior, que ele foi um destaque do Bahia. E Lucas Fonseca, desde aquele momento que ele entrou meio que a fórceps na zaga do Bahia, ele vem crescendo. E hoje, e já não é de hoje, na verdade, é o melhor zagueiro que o Bahia tem. Passa muito segurança, é um xerife. E Guto Ferreira tem esse mérito. Ele insistiu, de fato, nos piores momentos para esses atletas jogarem no Bahia, e nesse jogo contra o Paraná ele viveu um momento muito dramático. Voltando a 2018, ele estava vivendo outro momento dramático, é aí que eu digo que ele é largo. Né? Eu vou relatar alguns episódios de, aspas, sorte de Guto Ferreira. Mas o Bahia estava muito mal no tipo de jogo. O Bahia não conseguia engrenar. E aí, estreou mal na Copa do Nordeste, perdendo em casa o Botafogo da Paraíba. Estreou no Campeonato Baiano tomando 1-0 do Bahia de Feira, lá em Feira. Estreou na Copa Sul-Americana tomando 1-0 do Blooming, na Bolívia, em Santa Cruz de la Sierra. E Guto muito pressionado. Mas alguns eventos foram acontecendo e foram ajudando o Guto. Um desses eventos, o Campeonato Baiano, aquele Bavi, 18 de fevereiro. Né? Completou 1 ano há 2 dias. Em que aquela briga generalizada prejudicou demais o Vitória na sequência do campeonato. E o Bahia, que chegou àquele jogo sem ser favorito e que estava sendo inferior ao Vitória na partida, ao conseguir aquele gol de pênalti e toda aquela bagunça, o desempenho do Bahia ficou em segundo plano, que não vinha sendo um desempenho bom no clássico, e a partir dali a chave virou para as duas equipes, para Bahia e para Vitória naquela competição. E aí o Bahia conseguiu, nos tribunais, ganhar aquele Bavi por 3-0, depois ganhou os outros dois clássicos que aconteceram nas finais, por 2-1 e 1-0, respectivamente, considerando que o Vitória estava bem desfalcado, mas o que vai é que o Vitória perdeu os dois jogos, né? Algo, inclusive, que não acontecia há mais de 30 anos, numa decisão de campeonato. E aí, Fred, Guto garantiu mais um objetivo, que era conquistar o título baiano. E aí, caminhando para a Copa do Nordeste, ele levou o Bahia à final. Ok, até a semifinal do campeonato do Nordeste, da Copa do Nordeste. Mas foi com aquele jeito que dava toda a pinta de título, de um Bahia com autoridade, né? Um Bahia que vinha construindo o caminho sem tanto sufoco. Venceu o Botafogo da Paraíba quando o Bahia enfrentou lá, ainda sob o comando de Guto. Era uma equipe que poderia criar uma dificuldade para o Bahia, mas Guto, de repente, resolveu colocar Marco Antônio no time do Bahia. Marco Antônio não era um atleta que ele tinha uma predileção, ele não é um técnico que pega um jogador da base para trabalhar, mas quando ele invoca com alguém, ele insiste. E ele insistiu com o Marco Antônio, e Marco Antônio virou um jogador muito importante para aquele momento. O problema que aconteceu com o Guto foi: o Campeonato Brasileiro começou, o Bahia fez jogos fortes dentro de casa, mesmo que os adversários tivessem também criado chances em jogos equilibrados, mas o Bahia fez jogo de criar chances contra Santos, contra o Atlético Paranaense, contra o próprio São Paulo, e desses só venceu um, foi o Santos, com gol nos acréscimos de Brumado. E para completar o serviço, Guto viveu um drama fora de casa nos jogos do Bahia, né? Que não conseguia sequer pontuar. Na verdade, sequer fazer gol. Os primeiros 5 jogos do Bahia fora de casa com Guto Ferreira, o Bahia perdeu todos e não fez gol nenhum. E isso deixou a situação dele muito muito arriscada no comando técnico do Bahia. A pressão era muito grande. Veio um jogo contra o Grêmio em Salvador, e quando o Bahia não conseguiu fazer em casa pelo menos um ponto contra a equipe gaúcha, a diretoria do clube, em 3 de junho, resolveu demitir o técnico. Uma decisão, inclusive, que aconteceu de forma muito tempestiva, né? O Guilherme Bellitani uma vez chegou a dizer que foi algo que ele fez de forma intempestiva, mas que ele estava maturando há muito tempo, porque ele sentia um ambiente já desgastado na relação de Guto com o atleta e que achava que era um momento de chacoalhar. Mas não é no vestiário, né? Não é no domingo de noite que você demite um técnico. De fato, aquela situação do Bahia não conseguir ter desempenhos e resultados fora de casa somou-se a esse fracasso em Salvador. E aí Guto teve a sua carreira interrompida no Bahia em 3 de junho, e deixando um aproveitamento de 84% em casa e um aproveitamento de 44% fora, tendo conquistado todos os objetivos a que a ele foram projetados e que ele teve a oportunidade de terminar. E aí o torcedor do Bahia não sentiu saudade. Hoje fala de Guto com muito desdém. Eu percebo até um certo desdém. Eu entendo a teimosia, algumas coisas de Guto, mas eu vou dizer para você, Fred, que Guto foi o treinador mais vencedor que passou no Bahia desde Evaristo Macedo em 2001. É muita coisa.
Cássio.
E acho que isso merecia ser melhor, vamos dizer assim, melhor reconhecido pelo torcedor, por mais que Guto tivesse feito seus esforços também para chatear esse torcedor.
Sem dúvida, eu lembro muito bem, Cássio, de um programa do Telecast que a gente gravou na demissão de Guto. A gente tinha acabado de gravar o Telecast do jogo do Bahia e logo em seguida veio a demissão, a gente refez. Eu lembro muito bem desse programa. E que foi um programa que aquela demissão era demissão que colocava interrogação, não tinha, não havia muita, não tinha muita certeza do que estava sendo feito. E o próprio início de Enderson Moreira foi, na verdade, uma continuidade de Guto, né? Só no final do ano o Bahia de Enderson começou a ter um futebol mais efetivo, né? E começa 2019, eu não vejo no Bahia de Enderson uma intensidade, uma efetividade muito diferente do de Guto, não. Eu acho que são trabalhos muito lineares, né? Com exceção a esse momento aí da reta final de 2018, que de fato o Bahia deu uma acelerada. Mas aí eu tô lendo uma tweetada sua, e a primeira pergunta que eu vou fazer é a partir dessa tweetada. Guto, quando sai do Bahia, ele vai para Chapecoense e segue com a estatística, né? De não pontuar fora, de nunca vencer fora. E aí, no dia que ele pontua, tem uma tweetada sua que você sempre trazia estatística, né? Todo jogo que a Chapecoense apanhava, você atualizava lá seus números indefectíveis sobre o péssimo aproveitamento de Guto fora de casa. Aí tem uma seguinte tweetada, quando ele consegue o primeiro ponto. Guto Ferreira consegue seu primeiro ponto na Série A fora de casa desde 2016. Vitor Souza, um seguidor seu, respondeu da seguinte forma. Você ama Guto? E você respondeu a Vitor dizendo que pior que gosta dele mesmo, sem ironia. Aí eu faço a pergunta. E você já deixou claro, né? Se colocar numa balança, você já falou que é o treinador mais vencedor do Bahia desde de Evaristo 2001. Então, se colocar numa balança, você considera positivo, certo?
Dúvida.
O Guto Ferreira, enquanto treinador, você considera um treinador que já está tentando trazer o seu olhar para o esporte. Então, Cássio, analisando pela ótica do esporte, é uma contratação positiva?
Sim, Fred. Para mim, o esporte até me surpreendeu, porque não imaginava que o esporte pudesse bancar um profissional como o Guto Ferreira, mesmo ele tendo passado por um processo de desvalorização depois do processo de inflação do valor do salário. Mas foi uma surpresa. Mas, assim, já que o Vitória, que o Sport conseguiu, desculpe, já que o Sport conseguiu trazer Guto Ferreira, foi uma bola dentro. Eu vejo Guto Ferreira com muita condição de pegar a equipe que o Sport tem e dar a ela um padrão, dar a ela uma característica de jogo que é muito importante para um perfil de Série B, né? Principalmente o Sport, que é colocado como um dos favoritos, independente da situação atual. E que vai ser encarado com muito respeito dentro de Recife pelos adversários. E Guto sabe transformar o ambiente de casa do clube em um ambiente favorável. Então, eu penso que o Sport acertou na contratação.
Cássio, quando eu, por quem acompanha, me acompanha no Twitter e quem ouviu o telecast da demissão de Milton, sabe que eu coloquei Guto como o primeiro nome da lista, né? Eu acho que se fosse possível trazê-lo, eu escolheria ele por primeiro ponto, por achar que é um treinador acostumado com clubes deste perfil, certo? Ele tem um bom trabalho na Ponte Preta, um bom trabalho na Chapecoense. Tá? Que são clubes de um mercado parecido, mas ainda abaixo de Sport Bahia. E ele tem uma experiência longa no Bahia, que é um clube de espectro, de raio, muito semelhante ao Sport. E ele tem um acesso, né, com o Bahia na Série B, um acesso que foi por linhas tortas, né? Desde aquele ano, eu sempre achei que aquele Bahia jogou abaixo do esperado, precisou que o Náutico desse uma pipocada histórica aqui contra o Oeste para que o Bahia, para que aquele final fosse feliz, para que existisse o 2017 de Guto, senão não existiria. Também acho que a campanha dele com o Inter, que também foi uma campanha de acesso, ficou abaixo, muito, muito semelhante à do Bahia. Guto, ele organiza o time, os dois times eram organizados, os dois times tinham uma consciência do que fazer em campo, mas parece que sempre ficou faltando o passo seguinte, né? Que é o passo de sair da nota 6, da nota 6,5. Guto leva suas equipes para a nota 6 e 6,5 com muita facilidade. E demonstrou uma certa dificuldade de ir além. Porém, e para levar para esse 6,5, aí o que é uma confirmação sua, Cássio, é a virtude defensiva. Que
Sim.
para mim, na Série B, se seu time tem um corpo defensivo bem definido, você já está
Meio
com
caminho andado.
50% andado.
Meio caminho
É.
andado.
E eu acho que num clube como o Sport, que tem uma força tradicional na Ilha do Retiro, e Guto se soma a essa força, eu vou além dos 50. Para mim, se ele organizar a defesa do Sport, se o Sport for um time que souber marcar, eu acho que começa com 70% do caminho andado. Porque já esses outros 20% que eu estou colocando aqui é porque o esporte já tem um histórico de força em casa. Na Série B é mais fácil você sustentar esse histórico. E o elenco montado pelo esporte em 2019, ele não é ruim, né? Inclusive, Guto já avaliou esse elenco. Como eu falei lá na abertura, Guto viu os últimos dois jogos. Guto sobre dois problemas críticos que ele identificou na equipe, tá? Dois problemas que precisam ser corrigidos. E certamente na primeira escalação, tudo indica que as duas mudanças acontecerão. E já antecipo aqui que foi um péssimo momento para Ronaldo ter tomado o terceiro cartão amarelo, porque o meio de campo é um dos lugares que Guto já enxergou onde o Sport precisa mudar sua forma de sair com a bola, tá? Então, Guto, ele tem uma leitura já prévia, chamou a atenção de pelo menos dois dirigentes do Sport a empolgação, sabe? A vontade de Guto de assumir o clube. Sabendo a dificuldade financeira, se adequando a um salário que é menos de 50% do que ele recebia no Bahia. Certo? Não sei quanto ele foi recebendo na Chapecoense ano passado, mas também deve ser pelo menos o dobro do que ele fecha agora. Ele vem com a conta que é praticamente a mesma conta que o Sport pagava para a comissão técnica de Milton Cruz. Então ele vem muito adequado a essa realidade financeira. Essa negociação, como eu falei lá na abertura, Guto foi o primeiro nome. E essa negociação avançou e depois deu uma travada. E aí eu te pergunto, Cássio, porque o pé atrás que em algum momento surgiu foi sobre o relacionamento interno dele. Isso você falou, a chatice, a questão de ser turrão. Pelo que manda apenas o Bahia, que é onde a gente pode ter profundidade. Você acha que isso chegou a ser um problema que se refletiu
em ambiente, o ambiente foi ruim com o Guto Ferreira, ou essa característica dele, ela conseguiu ser equilibrada, né? Ele tem essa característica, mas o elenco em nenhum momento foi um elenco contaminado, um elenco contra o treinador. Eu não lembro de ter relatos de que esse problema ele passou do limite do aceitável, de que a chatice de Guto, de que essa seriedade excessiva de Guto passou do limite do aceitável. Houve algo mais desgastante aí, Cássio?
Olha, Fred, não. Não foi, se houve, não foi generalizado. Porque Guto, ele de fato, ele conquista alguns e desagrada a outros, pelo jeito dele. Eu tenho um relato de atletas que me diziam que Guto não dava nem bom dia, né? Atleta virou para mim e disse: "Rapaz, Guto, o técnico não me dá nem bom dia". E outros que disseram que gostavam muito de Guto, que acho que Guto é sério, que o trabalho era bem feito, que o pessoal comprava as ideias e que o trabalho fluía. O que eu sei é que ele, por ter essa postura, o tempo pode criar alguns desgastes. Mas ele também, assim, ele era desse jeito com o corpo do clube, de outra empresa, gramado. Quem cuida do gramado? Se o gramado tivesse ruim, ele dizia que não ia dar treino. Era assim, entendeu? Tipo assim, ah, nesse gramado não tem condição de dar treino, não. Então, essa coisa dele com o trabalho, com o objetivo. Isso cria um outro desgaste, mas eu tive o cuidado de perguntar a um outro atleta do Bahia, na saída de Guto, se Guto estava desgastado, se Guto tinha perdido a mão do elenco, certo? E a informação que esse atleta me disse foi não. Guto só confirmou que, mas Guto tem pessoas que gostam dele, tem pessoas que não gostam. Isso a gente sabe. Mas não é um técnico que tem descrédito com o grupo, não. É um técnico que o pessoal respeita. Respeita, não é um ambiente daquele unido, coisa de família, mas também muito longe de ser um ambiente contaminado, Fred. Era muito longe de ser um ambiente que, vamos dizer assim, estava insustentável para a manutenção de um técnico, sabe? Que isso muitas vezes é o argumento para poder você trocar um treinador. Conversando com o presidente do Bahia no final do ano passado, ele tocou no assunto do desgaste. Não aprofundou a ponto de dizer que estava insustentável, mas falou que esse desgaste existia também e que isso era um dos pontos que eles estavam observando para tomar a decisão de trocar o comando técnico do time. Tinha um desgaste que ele considerou até mais natural do que pelo perfil de Guto dentro do ambiente do futebol do Bahia com o técnico. Só destacar, Fred, que Guto vai encontrar um parceiro dele, que foi parceiro dele no Bahia e que ele
Diga isso
conquistou
não,
muito pouco.
não, não, não. Precisa disso não, Cássio. Precisa disso não.
O quê?
Essa
Vai
parceria dele
trocar.
não.
E ele vai trocar.
Não, não, não. Fala isso não, pô. Tá indo tão bem.
Ele vai
Tava indo
jogar.
tão bem.
Ele
Não.
vai jogar.
Eu vou falar de Pizza Hut, viu?
É?
Eu vou falar de Pizza Hut.
Você vai falar de Pizza Hut?
Se você falar desse jogador, eu vou lhe cobrar Pizza Hut.
Você vai botar essa carta na mesa desse jeito? Eu tomei uma tabocada gratuita, velho. Aquela não pode, velho. Eu quase
Foi
quebrei o
foto.
pau, velho. Parri. Não é possível que estão pensando isso de mim, velho. Mas a galera do Bahia é muito
Mas
gente boa, me
fale.
arranjou o contato. Agora você vai ver, eu vou crescer,
Mas
vou
fale
virar um.
sobre isso. Fale sobre esse parceirão de Guto.
Hernani Brocador. Rapaz, Hernani Brocador, ele tinha prestígio com o Guto, né? Muitas vezes até incompreensível, assim, como ele jogava e a gente via assim, não está em condição de jogar. E ele jogava. Guto confiava em Hernani. Hernani não é uma pessoa fácil de vestiário, nesse ponto tem que ser observado, mas Guto conseguiu conduzir ali a relação de Hernani com o Bahia, manter o atleta motivado em atividade. Hernani se machucou algumas vezes e Hernani acabou retribuindo isso, né? Momentos mais difíceis do Bahia na Série B 2016, foi 8 de novembro de 2016, contra o Sampaio Corrêa na Fonte Nova. Sampaio Corrêa lutando as últimas forças para não ser rebaixado para a terceira divisão. O Bahia precisando vencer para se manter no G4. Aí o Náutico estava jogando contra o Goiás, se não me engano, foi em Recife esse jogo. Venceu o Goiás. Entrou na zona de classificação, porque o Beto estava empatando com o Sampaio Corrêa. Até os 46 do segundo tempo. Quando o Hernani saiu na frente do goleiro e deu uma cavadinha. Esse, inclusive, um gol que muito torcedor do Bahia vai lembrar
O
por muito
problema é que
tempo.
já fez um desse esse ano aqui, viu? Então não vem outro não, é só um por ano.
Contra o Náutico, ele deu uma cavadinha.
Isso. Já gastou.
Esse contra o Sampaio Corrêa foi contra o Náutico também, né?
Porque tinha foi importante, verdade. Foi importantíssimo.
E Hernani Cássio... acabou salvando.
Não, pode concluir.
É isso. E Hernani acabou salvando ali naquele momento. Mais uma vez, a pele de Guto Ferreira. Por isso que eu digo, Guto Ferreira, espere acabar para você fazer um balanço. Porque se o que se busca é resultado, ele tem uma tendência a entregar o resultado, sabe, Fred?
Certo.
É valioso. Por mais que os caminhos sejam questionáveis, a forma, essa quantidade de gol no final que o Bahia fazia com ele, de arranjar um lance e conseguir que a coisa mudasse o contexto a favor do Bahia, muitas vezes passava longe de ser um mérito direto de Guto, mas ele estava lá, né, e as coisas aconteciam com ele no comando técnico. Eu dou um valor a isso também.
Então, Cássio, para fechar aqui, eu vou resumir, tá? E se tiver alguma coisa errada no resumo, você corrige.
Tranquilo.
A gente sabe que o Guto Ferreira, que está vindo para o Sport, ele é um treinador trabalhador, um treinador exigente, um treinador com um plano tático muito claro, né, e que consegue aplicar esse plano tático de forma muito rápida. Os times de Guto rapidamente ganham a afeição dele. Ele é um técnico que tem um relacionamento difícil com todos que o cercam, tá? Seja com dirigente, não é o tratamento mais cordial, não é o tratamento mais polido, né? Estrategicamente, ele não tenta preservar muito uma imagem de um cara simpático. Ele é um treinador duro, um treinador seco, um treinador que tem historicamente, comprovadamente, os números são muito violentos. Não dá para tratar como uma coincidência. Ele tem um grave problema fora de casa. E isso talvez seja o grande desafio nessa Série B, porque para que o Sport faça uma Série B com um pouco mais de imagem, com um pouco mais de imagem do que foram as campanhas do Bahia e proporcionalmente do Inter. O Inter até que teve uma margem, mas o Inter, por tudo que investia...
10 milhões de folha, Fred. Tinha que
exatamente
fazer
mais. Era campanha de título, né? Eu acho que ele tem aí dois acessos na conta. Tá? Ele foi até demitido no Inter antes da última rodada, mas foi uma questão contratual aí. Isso. Porque o Inter teria que pagar uma multa pesada a ele. E esse caso aí, a última notícia que a gente tem é que estava na justiça. E a gente não sabe que fim teve. Então, o resumo é esse. Concorda, Cássio?
Concordo. Eu só não usaria a palavra rápida para a implementação do modelo de jogo dele.
Tá.
Quando ele chegou no Bahia, ele demorou um pouco. Ele contou com esses espaços de tempo para fazer alguns treinamentos, né? E isso ajudou. Eu lembro de um intervalo longo entre o jogo antes do jogo contra o Avaí pela Série B, no início do retorno. Um espaço de tempo longo para um jogo contra o Sampaio Corrêa em São Luís, que o Bahia até jogou mal, 14-0, já ele comandando. Mas ele pega no tombo. E quando pega, fica muito claro, assim. E o time ganha uma personalidade que eu vejo que é importante ter, principalmente dentro de casa. Demora um pouquinho. Não é assim tão rápido. Eu acho que em 2018, ele acabou aproveitando que ele criou esse DNA no time. E por mais que tenham passado Jorginho, Carpegiani, o próprio Preto, muitos atletas que ficaram muito tempo com ele no Bahia estavam lá ainda, sabe? E ele acabou conseguindo que fosse mais rápido essa cultura sendo implementada. Mas demora um tantinho. Era o único ponto que eu tinha, assim, para observar dentro desse resumo que você fez, Fred.
Então, Cássio, esse vai ser o primeiro telecast da história com substituição, tá? Eu acho que você sai aplaudido, né? Não, só derrapou ali quando tentou lembrar essa história desse elo. Mas eu vou lhe dar uma última opção, tá? João, né? João vai assumir seu posto, porque enquanto a gente gravava esse programa, João simplesmente deixou o Twitter e, consequentemente, depois a internet do Recife de cabeça para baixo com a notícia do início, né, da negociação entre Sport, Diego Souza e São Paulo para uma inesperada volta do jogador, né? Por tudo. Veja só, se trazer Guto Ferreira um dia depois de abrir as contas já foi algo surpreendente, trazer Diego Souza seria muito mais. Porém, entre essa primeira parte e a segunda, a gente vai ter que falar de Pizza Hut. E aí eu vou lhe dar o direito de
Sim.
falar ou não. O cenário é o seguinte: no Recife, até o carnaval, todo mundo leva a imagenzinha do nosso código, que está fixada em nosso perfil no Twitter, que tem no nosso Instagram. Você apresenta em qualquer unidade da Pizza Hut e ganha na hora 20% de desconto. Eu já utilizei na unidade das Graças, já utilizei em Caruaru, e hoje, assim que a gente terminar essa gravação, vou na unidade de Casa Forte, porque vou me preparar para assistir Santa Cruz e Náutico, um clássico histórico para o contexto do futebol de Pernambuco, na Copa do Brasil, que vale 1,5 milhão. Vou participar do Telecast e não vou assistir de
Leva
barriga
a
vazia, não.
redação?
Vou... Já
Leva a redação do
acaba de
diário?
chegar. A redação do Diário não vai me ver hoje, não, João. Mas se você quiser passar aqui em casa, duas fatiazinhas estão garantidas.
Fechado. Não, tá bom, você aceito. Deixa lá, eu gravo o telecast de lá.
Cássio,
Oi.
a sua despedida.
Ah.
Os nossos ouvintes em Salvador, que não forem torcedores do Bahia, porque isso a gente ainda vai investigar, né? Porque a gente pediu para os ouvintes do podcast ganharem o um código e de repente o sócio do Bahia é que ganhou o desconto.
Absurdo.
Então quer saber o seguinte:
CPI,
se
João.
o...
Ei, Cássio, CPI, viu? A gente vai
Não,
comer o CPI.
CPI. E ainda deu ideia. Se já já sócio de Esporte Santa Cruz fechar com a Pizza Hut aqui e a Pizza Hut largar a gente, aí, Cássio, você vai ter que vir com o McDonald's, com sabe Deus o quê. Se prepare.
A gente consegue conciliar. Vai, ó. Sabe o trabalho de Guto Ferreira que a gente falou que demora um pouquinho, mas vale a pena?
Pronto.
Faça isso com uma Pizza Hut aqui em Salvador comigo. Vai dar jeito.
Pronto. Veja só, Guto Ferreira vai usar demais o código aqui. Demais.
Um churrasco
Quando
aqui também, eu não tenho
souber,
noção como é, não.
eu tô achando que o diretor disse: ó, tem um detalhe, se tu tá ganhando menos aqui do que o normal, mas na Pizza Hut aqui já é 20%.
Ele cola
Então,
fácil. Ali não
ele
tem
é.
tempo ruim pra comida, não. Ali é
Tem
cada
não,
momento.
tem não. Cássio, grande
Um
abraço.
abraço.
Se quiser voltar ao trabalho aí na agência, volta. Se quiser ficar de ouvinte, como Cássio Zirpoli costuma ficar. Cássio
Abração.
Zirpoli, para dar um play no podcast é difícil, mas quando não está sem
Pra
fazer
invadir
nada,
as salas.
ele fica escutando os telecasts. É uma figura.
Sensacional. Eu vou deixar o jogo fluir com vocês aí. E depois eu vou escutar o material pronto, que eu ainda tenho uns trabalhos para resolver aqui.
Agora,
Inclusive,
deixa.
tentar marcar com a Pizza Hut, porque esse calor que eu tô tomando tá vindo de todo lado, meu irmão.
Agora deixa o telefonezinho desligadinho, porque se amanhã Guilherme Bellintani vier anunciar Diego Souza, aí, meu irmão, tu cai.
Eu vou logo perguntar a ele. Tá tudo bem aí? Eu não tô pensando em contratar ninguém, não. Minha cabeça tá a prêmio em Recife.
Aí
Um
tu
abraço,
cai.
viu?
Abraço,
Valeu.
abraço.
Tchau.
João, tinha mais o
Oi.
que fazer não hoje de tarde do que acabar com o Recife?
Buruçus. Buruçu. Essa história de Diego Souza, na verdade, Fred, eu já tava sabendo dessa história, eu soube dessa história ontem à noite. Mas
Deixa eu
aí,
contar, João, só o
fala nos
início da
bastidores.
cena e aí depois você segue.
Tranquilo.
Eu estava na ligação na redação do Diário, só que eu não sento em esporte, né? Eu fico na bancada de redes sociais e João estava em esporte também, numa ligação a 10, 15 metros ali de mim. Aí João terminou a primeira ligação dele. E aí veio na minha direção, como eu não estava segurando o celular, eu estava falando no fone, ele veio falar comigo e eu disse: não, calma que eu estou na ligação. Aí ele fez o um gesto de uma bomba com a mão assim, ó, explodindo. E aí, na mesma hora eu respondi: não, mas tem uma bomba aqui também, né? E depois a gente cruzou a informação. E a partir dali ganhou força, né? O meu relato, junto com o seu, naquele momento, deu força a você. Inclusive, eu só recebi assim: ó, tem uma história aí de Diego Souza. E você, naquela, já ontem à noite, tinha já um certo detalhamento. E aí, a partir de agora, a história é sua.
É, exatamente. Foi justamente essa cena aí que você relatou.
E aí, só que é uma história muito, como é de fato, uma bomba, né? E a princípio soa estranho, porque o Sport está com problemas financeiros, todo mundo sabe. A diretoria acabou de fazer um levantamento e divulgou um déficit da gestão anterior de mais de 100 milhões. E aí inicialmente você não casa, né? Mas a informação que eu me passei, e aí você também tem essa informação, já são duas pessoas. A gente não tinha combinado isso, são duas fontes completamente diferentes falando a mesma história. E aí você começa a dar um pouquinho de atenção a essa história. E aí, a partir daí, você apura, começa a apurar e entrar em contato com as pessoas que você conhece, fazer o seu ramal de fonte, né? Hoje, antes dessa. Só que eu tenho informação, mas eu ainda não tenho segurança 100% para dar a informação. Na tarde desta quarta-feira, eu consegui uma terceira pessoa que também não tem nada a ver com as duas fontes iniciais, que também confirmou a história. E aí eu me senti, aí assim eu me senti confiante para dar informação, que são duas pessoas, duas pessoas ligadas a Diego Souza e uma pessoa mais direta ligada ao clube. E deixando bem claro, Fred, o que é o seguinte, que a informação é de um namoro, digamos assim, uma faísca, é um desejo de Diego Souza. Diego Souza está muito mal no São Paulo, vem sendo perseguido pela torcida. O São Paulo foi eliminado da Libertadores, ainda na fase pré-Libertadores, né, na fase seletiva. E aí a torcida de São Paulo pegou Diego Souza para Cristo. Diego Souza só fez 7 jogos esse ano, perdeu a titularidade, só fez um gol e está muito mal. A partir daí, Diego Souza, e aí essa informação bate, né? Ele entrou em contato com as pessoas aqui do Recife, ligadas ao esporte, diretores do esporte, mostrando o desejo de retornar. A família de Diego Souza também tem esse desejo de retornar ao Recife, que, enfim, é uma cidade onde eles se deram muito bem, e há esse desejo. A partir daí se inicia a negociação, que, obviamente, tem a questão salarial, a questão financeira é digamos assim, o grande entrave, né? Diego Souza recebe aproximadamente entre 450 e 500 mil reais em São Paulo, nessa faixa, mais para 450, e o Sport arcaria com 170 mil, com o São Paulo ficando com o resto, né? 280 mil restantes ficariam a cargo do São Paulo. Diego Souza só tem contrato de São Paulo até o final deste ano. E aí, como é que São Paulo. E uma das possibilidades, um dos leques da negociação para o São Paulo arcar com isso. O São Paulo ainda deve 3 milhões de reais ao Sport pela compra de Everton Felipe. Desses 3 milhões, de fato, São Paulo só vai pagar 2 milhões e 200, porque o Sport deve ao São Paulo 800 mil da compra de Rogério, em 2017. E aí esses 2 milhões e 200 seriam diluídos para que quitassem a parte do salário de Diego Souza até o final do ano. Essa é uma das possibilidades de engenharia desse negócio. O fato é que existe um desejo de Diego Souza, isso está claro. Diego Souza fez questão de externar isso a pessoas próximas ao Sport. E aí, quando existe um desejo de Diego Souza, um cara que altamente identificado com o Sport, Diego Souza, que na última volta dele para o Sport, ele saiu do Fluminense, ele tinha ido para o Fluminense e abandonou o Fluminense para voltar ao Sport. Então, um cara completamente identificado. Já um jogador de 33 anos, né? Diego Souza já está mais na fase de fim de carreira, de fato. E aí, ele veio para o Sport para jogar a Série B. E na cláusula de contrato, caso seja batido o martelo, haveria uma renovação automática de Diego Souza para o Sport, na Série A, caso o Sport consiga acesso à Série A. Então, essa é a informação que a gente tem de início, e a partir daí vai vir os desdobramentos, né? A gente não está dizendo que está longe ainda de ser prego batido. O que existe é um namoro, uma faísca, que pode terminar em casamento mais na frente.
Ô João, inclusive eu também vou dar aqui. Acho que o nosso ouvinte ele gosta de ouvir os bastidores, né? De ouvir como acontece. Você ontem de noite, você me mandou o esboço de uma matéria, né? A matéria
Exato.
estava amarrada, mas você já tinha colocado o limite. Se não tiver mais uma confirmação, não dá para dar nem uma matéria da possibilidade. E justamente quando, depois de uma manhã inteira tentando, a gente conseguiu uma confirmação, no caso, você conseguiu uma confirmação por parte do lado de Diego Souza, né, porque a gente tinha confirmações no Recife. E quando veio a confirmação do lado de Diego Souza, sem ser do lado aqui do Recife, ganha mais força, tá? Ao longo do dia, outras pessoas me procuraram, né? São, ou seja, mas aí eu já considero que é o mesmo ciclo da informação rodando, tá? Durante a madrugada, procurei pessoas próximas à atual gestão e não tive a confirmação. Passei isso para João, inclusive, né? Houve uma negativa, foi a primeira negativa de tudo que a gente tentou informações. A única negativa veio durante a madrugada. Eu estou muito na linha de João, sabe? Não é porque existe uma matéria, não é porque existe um interesse, não é porque existe uma costura financeira em curso que a gente vai dizer que está próximo. A gente está sinalizando que existe. E seria um grau de coincidências, intervencionismo demais dizer que nada aconteceu, porque são três fontes completamente separadas umas das outras, sem elos entre eles, tá? Inclusive, durante aqui essa gravação, houve uma confirmação de outra pessoa, procurou uma dessas três fontes e houve a confirmação com mais detalhamento, falou até em 150 mil, já diminuiria 20 aí dessa conta do esporte, mas esse é o cenário que se tem nesse momento. A gente reforça que é um início de uma costura, que pode acontecer e pode não acontecer, tá? Cuca, por exemplo, quando era treinador do Palmeiras, foi Cuca que tentou tirar Diego Souza do Sport naquela confusão. E Cuca vai assumir o São Paulo, só que Cuca vai assumir o São Paulo daqui a algum tempo, tá? E o desgaste de Diego Souza lá é absoluto. Com Cuca ou sem Cuca, a torcida não vai mudar a visão sobre ele. E ele, óbvio, está chateado, está cansado e quer tudo aquilo que ele sempre falou, de onde ele é feliz, tal, tal, tal. Nunca foi demagogia, né? Sempre se soou de forma muito sincera a relação de Diego com o esporte. E aí, João, saindo do lado da informação para o lado da opinião, eu trazia na hora, tá?
Na
Eu
hora,
trazia
não,
na
até
hora,
veja,
na
eu traria
hora.
na hora, não tenho o que pensar não. Sobre essa questão assim, do arranjo financeiro, do que eu coloquei na matéria e que a gente está colocando aqui, que o São Paulo poderia pagar a parte do salário como forma de abatimento da dívida que tem com o Everton Felipe. Se fosse olhando friamente, na verdade quem pagaria era o Sport, né? Que esse é um dinheiro que cabe ao Sport. E o Sport, o São Paulo diluiria isso, mas é um dinheiro do Sport. Mas mesmo assim vale a pena. Porque é um investimento alto por um jogador diferenciado, ainda mais na série B, para jogar uma série B. E é um investimento. Você tem que olhar uma volta de Diego Souza nesses termos como, de fato, um investimento. Que você vai colher frutos, com uma possibilidade boa de colher frutos na frente. Não é certo, não é nada certo, porque futebol não é nada certo. Mas com Diego Souza, a chance do Sport de voltar à Série A aumenta e aumenta muito. Então, assim, o Sport voltando à Série A com Diego Souza já se pagou, já pagou esse investimento, digamos assim, feito para Diego Souza nesse momento. E é um jogador que a gente, assim, já falou aqui e repetiu. É um cara que tem identificação com o esporte, tá? Então, eu acho que vale a pena esse esforço, coincidentemente ou não. E aí é uma coisa muito curiosa. Eu não estou dizendo que tem nada a ver, estou dizendo que é coincidência. Que, como a gente falou, a gente já tem informação desde da noite da terça-feira, né? Só que essa matéria só foi ao ar na tarde da quarta, porque nesse intervalo eu tinha que ter mais segurança para dar matéria, porque é o tipo da matéria que você não tem aspa de ninguém, você não pode dar aspa de ninguém, você tem que bancar informação. E eu sou banco de informação quando me sinto seguro para isso. E nesse intervalo, o vice-presidente do esporte, Carlos Frederico, ele deu uma coletiva explanando os déficits do esporte do ano passado, que as gestões anteriores deixaram para o esporte mais de 100 mil. Mas uma fala me chamou a atenção, que ele disse que o maior investimento do esporte é voltar para a Série A, que o esporte vai ter que fazer tudo para voltar à Série A e tal. Não sei se ele está falando, possivelmente ele não esteja falando da questão de Diego Souza, mas ele falou como se fosse que o esporte tem que fazer um investimento, um time forte, não sei o quê, para ser campeão da Série B e voltar para a Série A. Então, Essa fala de Carlos Frederico, mesmo que não esteja falando Diego Souza, ela se encaixa no que a gente está falando agora. Eu acho que Diego Souza é um investimento, de fato, para uma Série B para retornar. Fala.
Inclusive, de gerar dinheiro imediato com sócios, com camisa, né, com tudo que o Sport pode. Veja só, o momento do Sport é muito delicado. Há uma comunicação entre clube e torcida que precisa ser feita e começa a ser feita nesse sentido. O Sport é um clube que, nos últimos 10 anos, nunca fez campanha de vamos chegar a 30 mil sócios para trazer um jogador. Precisa da torcida para nos salvar. O Sport nunca usou esse discurso. Mas o buraco exposto na terça-feira deixa claro que a torcida precisa se fazer presente. A torcida precisa ajudar com ou sem Diego Souza. Tá? Com ou sem Diego Souza. Isso vale. Se Diego Souza não vier, a necessidade de ficar sócio é a mesma. Porém, com um jogador como Diego Souza, caso tudo isso aqui termine, todas essas pedrinhas aqui terminem sendo um caminho, e esse caminho se concretize com a volta de Diego Souza, há um estímulo muito maior. Há um fator emocional, né, menos razão e muito mais emoção para que os torcedores tomem essa decisão de comprar uma camisa, de ir para os jogos, de se tornar sócio, que é o mais fundamental, do clube trazer a torcida.
Exatamente.
A gente está fazendo tudo o que pode.
E aí cabe o trabalho, a marca do clube, porra, você tem um potencial desse caso. Seja confirmado, você tem um chamariz desse, você tem um potencial desse. Diego Souza, o embaixador de 87, o cara que tem identificado com o clube, que veste 87, que por si só já gerou só o número do 87, foi a camisa mais vendida da história do esporte, o número 87. Então, você tem esse potencial em mãos, o marketing do esporte é saber trabalhar isso, para gerar dinheiro.
E aí, João, fechando, só atestando o que você falou do Carlos Frederico. A filosofia, o planejamento, o projeto desse grupo é subir, tá? E é muito claro esse projeto. A crise financeira do esporte, ela é corrosiva, corrosiva. Nada, pode se economizar tudo esse ano. Acabar o futebol feminino, desligar a água, não dar mais café da manhã para os jogadores. Se parar, né? Não gastar com nada, o esporte não vai pagar 20% dessa dívida. Então é muito melhor gastar o que puder gastar, não enfrentar essa dívida de frente agora, porque se subir, aí sim você consegue, com 2, 3, 4 anos, segurando. Se o Sport subir, o Sport não vai voltar a ser um time de elenco de 4 milhões, não. Se o Sport subir, o Sport vai ser um elenco tipo Chapecoense, tipo Ceará, tipo Bahia de 2017. Esse vai ser o Sport, se subir, economizando, tá? Não vai ser mais o Sport queimando dinheiro como foi. Então, esses dois pedaços do Telecast, né, a primeira parte, onde eu e Cássio Cardoso, a gente analisou a contratação, e aí já 100%, já anunciado oficialmente, de Guto Ferreira, e a segunda parte desse Telecast, onde eu e o João, a gente explicou o que há por trás da matéria, né, todos os bastidores que levaram à publicação dessa notícia, eles se complementam e formam um desenho que é o desenho do esporte, de fato, colocando todas as fichas na mesa para tentar subir. Caso dê errado, o problema em 2020 será muito maior. No entanto, a possibilidade de dar certo, ela é concreta, ela é razoável. E eu acho que o esporte faz certo em acreditar nela. Mas é isso. Obrigado a todos pela atenção. Né? Tem sido uma semana intensa. Ainda nesta noite, vamos nos reencontrar, porque, como eu já falei lá no intervalo, tem clássico. Se você já estiver ouvindo depois do clássico de Santo Náutico ter acontecido, os programas todos aí que forem gerados já vão estar no ar. Obrigado a todos, João, Diego, Cássio, que já foi. Um grande abraço, a gente se encontra na nossa programação, galera. Tchau, tchau.